Fala, meus amigos. Então, vamos iniciar agora um tópico importantíssimo. Eu diria que isso daqui é a base para a produção de texto, que é você entender os 5 C's da dissertação, tá? É muito importante que você, entendendo eles, você possa visualizá-los nos textos que nós vamos estudar e principalmente nos textos que você irá produzir, tá? Você vai começar a produzir textos sempre observando as características desses 5 C's e como eles conversarão ali dentro do texto, né? Vamos dizer assim. Tá? Então nós visitaremos aqui de um por um, percorreremos de um por um para que você não tenha dúvidas, mostraremos diversos exemplos, tá? Avançaremos gradativamente, lentamente, conforme eu falei, esta aula é um pouquinho mais técnica, mais teórica, mas não descartaremos ali os exemplos que nós vamos visitar para poder compreender, obviamente, melhor a parte teórica. Tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar aqui. E entre as principais qualidades que o texto deve possuir estão a clareza, a concisão, a correção, a coesão e a coerência, as quais reduzem, de certo modo, todas as demais. Então, pessoal, nesse gráficozinho aqui, ó, nessa imagem, temos aí os 5 C's do texto, né? A clareza, concisão, correção, coerência e coesão. Certamente você já ouviu falar sobre cada uma dessas características aqui, né? Mas nós detalharemos aqui um pouco mais para que você possa visualizar no texto como que essa brincadeira aqui funciona, tá? Como essas qualidades do texto aqui, elas estão articuladas, tá? Entre si. Então, vamos olhar aqui nos próximos slides e vocês dominando isso daqui, pessoal, tenho certeza que a partir daqui as coisas começam a desenrolar um pouco melhor. Desde a parte de argumentos, dos pontos semânticos, né, e da estrutura, das estruturas mesmo do texto, você dominando isso daqui, toda a parte que virá, né, posteriormente nas próximas aulas, virá com mais tranquilidade para você. Então, preste bastante atenção nesses próximos tópicos aqui que nós vamos abordar. Bom, clareza, pessoal, clareza. Vamos começar aqui pela clareza, né? Então, já chamo a atenção aqui para vocês, já trago a corujinha aqui para vocês ficarem atentos, né? Que muitos candidatos acreditam que o que impressiona o avaliador é a utilização de vocábulos rebuscados, principalmente a galera que vai fazer concursos mais complexos, né? Porém, na prática, observa-se que os melhores textos são aqueles que realmente despertam o interesse do examinador. São os que prezam pela clareza, pela simplicidade na escrita e, sem dúvidas, pela eficácia argumentativa. Pessoal, já caiu ali, vamos, aquele jargão, né? Caiu por terra já aquela interpretação, né, de que textos bons são textos com a linguagem fina, rebuscada, aqueles vocabulários de difícil compreensão, né? Isso daí já não existe mais em concursos públicos, inclusive na própria administração pública, né? Temos visto aí campanhas dentro do Poder Judiciário, principalmente, né, de facilitação da linguagem, né, jurídica dentro dos processos judiciais para que ele tenha um alcance maior. E isso daí é para quê? Isso daí é para fins de atendimento de um princípio constitucional de quê? Da transparência. É, para quem está estudando aí o direito administrativo, artigo 37, né, que fala lá do LIMP, um dos princípios constitucionais é essa questão da publicidade dos atos, da transparência dos atos, né? Então, quando o vocábulo é muito rebuscado, o alcance da linguagem, ela é de difícil compreensão. Imaginem só aquele senhorzinho que chega lá na vara, quer olhar um texto, né, uma sentença judicial, e vê uma sentença completamente rebuscada, né? Ele não vai conseguir interpretar. Então, dentro da própria administração pública, há uma campanha para que esses vocabulários sejam cada vez mais simplificados. Bom, vamos falar agora de concursos públicos, né? Em concursos públicos, a linguagem que temos visto ali dos textos que estão recebendo nota máxima, muitas vezes são linguagens simples, são linguagens diretas, usando os conectivos coesivos, né, extremamente simples. E as ideias, obviamente, atendendo ali aquilo que foi pedido no comando, mas a linguagem simples e correta. É o famoso feijão com arroz bem feito. É isso que você tem de se preocupar. Então, desmistificando vocábulo rebuscado em provas discursivas de concursos públicos, evitem isso, tá bom? Voltando aqui ao nosso slide. E não confunda, pessoal, não confunda a utilização de linguagem formal com o uso de vocabulário rebuscado, tá? Escreva de forma simples, tendo em mente a necessidade de adequar seu texto à capacidade intelectual do leitor e à intenção do texto. Então, esqueça de vez também coloquialismo, as gírias, as frases feitas. Então, chama a atenção de vocês. A despeito de nós termos de utilizar a linguagem mais simplificada, isso não quer dizer que nós temos de abrir mão de quê? Da correção, que inclusive é um dos seis aqui que nós vamos falar, que é a correção gramatical do seu texto, a norma culta, é a linguagem formal. Então, isso nós não podemos abrir mão. Mas isso não quer dizer que uma linguagem formal não possa ser feita, né, não possa ser redigida de forma simples. Tá bom? Bom, clareza, pessoal, clareza. Falaremos aqui. Olhem só esse, visitando exemplos, né? Eu falei que a gente vai avançar sempre visualizando aqui alguns exemplos. Então, vamos lá. Olhem só este exemplo aqui de linguagem rebuscada, né? E assim concluiu lá o candidato no texto. Pessoal, só fazendo um adendo aqui. Todos os exemplos que eu estou trazendo aqui foram retirados de provas, tá? Eu fui selecionando provas, pegando exemplos de provas, de alunos, de candidatos que a gente vai recebendo, eu vou montando a aula. Então, tudo eu vou trazendo aqui de provas para vocês. Vamos lá. Então, olhem lá. Sendo assim, o magistrado fez ouvidos moucos à exposição de motivos que teriam induzido o infrator, de forma equivocada, ainda que isso parecesse possuir legitimação fundamentada na realidade dos fatos, a cometer um desvio de conduta tal que, se assim não fosse, não teria resultado no cometimento do crime. E aí, galera, o que que vocês entenderam aqui desse parágrafo, né? Um parágrafo conclusivo aqui que o aluno redigiu, né? Sinceramente, numa primeira leitura, pelo menos da minha parte, eu acredito que isso tenha acontecido com você também, é de difícil compreensão. Eu tive de ler duas, três vezes aqui para entender exatamente o que que o candidato quis redigir, né? Então, evitem isso. Por quê, pessoal? Porque vai estar dificultando a vida do examinador. Dificultando a vida do examinador, você vai estar dificultando a sua vida também. Então, como poderia ter sido reescrito isso daqui? Olha só, em duas linhas. O juiz não aceitou a argumentação de que o candid... de... é, a argumentação do réu de que cometeu o crime por engano. Pronto. Então, esse parágrafo conclusivo aí poderia simplesmente ter sido escrito também introduzindo aqui, né, a expressão conclusiva, e aqui, obviamente, um O minúsculo. Sendo assim, o juiz não aceitou a argumentação do réu de que cometeu o crime por engano. Pessoal, tudo isso daqui foi para dizer isso aqui. Então, para que exagerar nesse vocabulário se você pode falar de forma mais simples, né? Se você pode falar de forma mais simples. Inclusive, você tem de ter em mente o seguinte: lá no dia da prova, haverá examinadores, obviamente, para ler o seu texto. E muitas vezes, pessoal, vou ser super sincero, isso aqui fica entre nós aqui, tá? Os examinadores são examinadores, assim, existem bons examinadores de bancas, algumas bancas que contratam bons examinadores, realmente pessoas qualificadas, treinadas. Mas há bancas aí com examinadores, assim, precários, vamos dizer, vou ser bem sincero, precários mesmo. Já vi bancas contratando pessoas, assim, ainda na faculdade, em formação, né, para poder serem examinadores de bancas. E a gente sabe, né, sem preconceito algum, mas a pessoa requer certo tempo, certa experiência profissional para adquirir maturidade e analisar textos, né, de forma técnica dos candidatos. Então, você apresentar um vocabulário desse, bem rebuscado para o examinador, dependendo de quem vai estar lá corrigindo sua prova, meu amigo, você vai estar dando um tiro no seu pé. Então, evite isso daí, beleza? Avançando aqui no nosso slide. Bom, falaremos agora da clareza. E aqui eu trago um exemplo aqui para vocês, pessoal, com relação à clareza. Trago uma frase aqui. Vamos supor que você vá redigir sobre a luta de brasileiras ali por direitos coletivos, né? E aí você vai e escreve lá assim: nas ruas brasileiras lutam por direitos coletivos, né? Ora, eu vou fazer a seguinte pergunta agora a vocês. Apenas mulheres brasileiras lutam por direitos coletivos, pela leitura dessa frase. Apenas mulheres brasileiras lutam por direitos coletivos, né? Ou todos, né? Considerando aqui homens e mulheres, lutam por direitos coletivos nas ruas brasileiras, né? E aí fica essa dúvida, né, pessoal? Fica essa dúvida com relação à clareza. Não está uma construção clara. O examinador pode ter dúvidas simplesmente pela ausência aí de vírgulas no seu texto, né? Então, se a resposta para essa primeira pergunta for sim, né, a primeira pergunta, né, se apenas mulheres brasileiras lutam por direitos coletivos, se a resposta ela for sim, você deveria ter escrito o texto assim, ó, nas ruas, né? Aí tem de ter uma vírgula aqui, pessoal. Esta vírgula aqui, ela seria obrigatória, tá? Vírgula obrigatória. Por quê? Para poder retirar essa ambiguidade que existe no seu texto, né? O texto não está claro, ele está ambíguo, né? Então, você colocando, inserindo essa vírgula, aí caracteriza, obviamente, que nas ruas, né, quem luta por direitos coletivos? Brasileiras, né? E aí, brasileiras passa a ser o sujeito da oração. Entretanto, né, se você quer responder sim para esta segunda pergunta, todos, homens e mulheres, lutam, né, por direitos coletivos nas ruas brasileiras, e aí a vírgula teria de ser deslocada para cá. Ó. Nas ruas brasileiras, lutam por direitos coletivos. Quem luta por direitos coletivos? Ora, todos, né? Homens, mulheres, lutam por direitos coletivos, não está definido aqui, né? Então, aqui, na verdade, o adjunto adverbial aqui, né? A oração adverbial aqui, ela vai estar considerando todas essas três palavras, nas ruas brasileiras. No outro exemplo, a gente considerou tão somente nas ruas brasileiras lutam por direitos coletivos. Tá bom? Então, o emprego da vírgula, ele é obrigatório para deslocar o adjunto adverbial de lugar, nas ruas. Tá? E, por outro lado, se a resposta for sim para a segunda pergunta, a frase, né, obviamente, a gente mudaria a vírgula para cá. Nas ruas brasileiras lutam por direitos coletivos. Né? Então, uma simples vírgula, ela poderá mudar completamente a semântica do seu texto. Tá? Nós falaremos mais aqui sobre as vírgulas na parte de correção. Tá, mas este exemplo aqui eu trouxe para vocês, por quê? Porque o texto tem que estar claro, pessoal. Ele não pode deixar essas margens para o examinador interpretar segundo a conveniência, né, e oportunidade dele ali no momento de avaliação do seu texto. Tá? Então, pontue corretamente para quê? Para não prejudicar a semântica e, consequentemente, a clareza do texto que você está produzindo. Beleza? Tranquilo? Voltando aqui ao slide, vamos avançar. Falaremos agora sobre concisão, sobre concisão. Então, vamos lá. Concisão é a qualidade que nos ensina a prezar pela economia verbal. Prezar pela economia verbal. Sem prejuízo da mais completa e perfeita eficácia da comunicação do pensamento. Ela contribui muito para a clareza, né, que é o que nós acabamos de ver. Texto conciso, ele é mais claro, obviamente. Porém, se nos preocuparmos exageradamente com ela, corremos o risco de beirar o laconismo, né, que conduz à obscuridade, à imprecisão. Laconismo, pessoal, é um modo breve ali, e conciso, né, de falar e escrever. Então, para quem está vendo essa palavra pela primeira vez, ela significa breve, conciso, poucas palavras, tá? Ela é uma palavra que foi de origem, né, nas características da sociedade espartana, lá na região da Lacônia, por isso chamado de laconismo. Tá? Voltando aqui para a câmera. Pessoal, concisão é algo que vocês têm de desenvolver. Né? Tem gente que, na verdade, já tem isso enraizado, que gosta de escrever realmente pouco, escreve muito bem escrevendo pouco. Mas há pessoas aí que têm muita dificuldade de escrever de forma concisa. 30 linhas é um sacrifício para cravar todo o pensamento, toda a discussão ali do assunto dentro das 30 linhas. Esses dias eu até postei no meu Instagram um exemplo de prova de um aluno que redigiu 20 linhas no concurso da Polícia Rodoviária Federal, Banca Sebrasp, que era o mínimo, né, o limite mínimo para não ser eliminado, redigiu 20 linhas e de 20 pontos ele tirou 19. Quase a nota máxima no quesito macroestrutural, que é o quesito de estruturação do texto e argumentação. Perdeu diversos pontos no aspecto microestrutural, cometeu falhas, né, de correção gramatical. Mas com relação à estrutura do texto e o poder argumentativo dele, ele conseguiu 19 pontos em 20, escrevendo 20 linhas de 30. Ali está claro, pessoal, que a banca considera também como bons textos aqueles textos concisos que conseguem esgotar o tema em poucas palavras, né? Em poucos parágrafos. Tá? Então, desmistificando aqui aquela questão de que escrever pouco pode perder pontos, né? Eu acho que tem de sopesar isso daí, tem de considerar também diversos critérios, tá? Se você vai escrever pouco, muito cuidado para não prejudicar a argumentação, a profundidade da discussão, né? A profundidade da discussão. Então, muito cuidado. Se você for perguntar minha opinião sempre vai ser: tente cravar no limite máximo de linhas. Por quê? Porque cravando no limite máximo de linhas, certamente você escreveu bastante, você argumentou bastante, você explorou bem aquele tema, né? Mas se você tem um poder de concisão muito bom, não tem problema de escrever pouco, pessoal. Bancas examinadoras avaliam bem também textos concisos, obviamente que tenham sido bem feitos. Beleza? Voltando aqui ao nosso slide. Então, olhem só este parágrafo aqui, pessoal. Olhem só este parágrafo aqui. Um parágrafo, inclusive, muito bem redigido. O problema da violência urbana tem se agravado consideravelmente nos últimos anos. Não se esqueça dessas vírgulas aqui, né, para deslocar uma oração adverbial temporal aí, né, deslocada no texto, e prejudicando o desenvolvimento econômico de alguns setores que são diretamente afetados por ele, no Brasil e no resto do mundo. Né, aqui uma coesão por referência, nós veremos em seguida quando falarmos ali dos tipos de coesão, que aqui se trata de coesão por referência, né? Mas vamos aqui nos ater ao que estamos falando, que é a concisão. Pessoal, imaginem só vocês redigindo seu texto, estão ali para finalizar o texto, vocês precisam de finalizar o texto em duas, três linhas, né? E aí tem esse parágrafo aqui que você escreveu cinco linhas, quatro linhas, você precisa de duas linhas só, né? Então, como exercitar essa questão da coesão? Como poderia ser reescrito este parágrafo aqui em duas linhas apenas? Olhem só. Nos últimos anos, a violência urbana cresceu e prejudicou o desenvolvimento econômico do mundo. É exatamente a mesma ideia desse parágrafo anterior, pessoal, só que escrito com poucas palavras. Aqui fala que o problema da violência urbana se agravou consideravelmente nos últimos anos, né, prejudicou o desenvolvimento econômico de alguns setores, né, no Brasil e no resto do mundo. Aqui, nos últimos anos, a violência urbana cresceu e prejudicou o desenvolvimento econômico no mundo. Ponto. Então, é uma forma concisa de expressar o quê? O mesmo pensamento. O mesmo pensamento. Então, vira e mexe, pessoal. Por que que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Porque vira e mexe, às vezes, lá no texto, você está correndo contra o tempo, relógio, né? Você precisa fechar o seu texto e você escreveu muito ali na folha de rascunho e você precisa passar para o texto definitivo e verifica que no texto definitivo não tem mais aquela quantidade de linhas, né? Que teria ali no rascunho. No rascunho você escreveu, pá, desenvolveu um monte de ideias e aí você vai passar o texto a limpo. E aí quando começou a passar a limpo, viu que as linhas vão faltar. O que que você vai ter de fazer? Você precisa começar a tentar exercitar esse poder de concisão que você tem, né? Começar a olhar o que tem na folha de rascunho e falar: opa, eu preciso essas sete linhas aqui desse parágrafo, eu tenho de reduzir para quatro. Esse com cinco linhas aqui eu tenho de reduzir para três, senão eu vou estourar o limite máximo do meu texto. Então, vira e mexe, você terá de desenvolver essa habilidade aí no momento da prova, né, para não superar o limite máximo de linhas e também para evitar aqueles parágrafos, né, que podem ser escritos, obviamente, de forma mais concisa, independentemente do número de linhas, tá? Então, treinem isso daí também. Correção, pessoal, correção. Correção, né, obviamente, está ligada aí à questão gramatical, questão microestrutural do seu texto. Né? Então, vou trazer aqui, só chamando aqui a atenção de vocês, com relação à correção, pessoal, poderia aqui dar um curso de gramática completo para a gente explorar tudo aquilo que os alunos, né, os candidatos erram em provas discursivas em concursos públicos. Entretanto, vou citar aqui apenas alguns exemplos aqui, né, só para vocês verificarem como funciona essa questão da correção. Nós temos uma aula no nosso curso, a aula dos aspectos microestruturais, que eu selecionei as principais apenações cometidas pelas bancas, atribuídas pelas bancas examinadoras aos candidatos, né? E a gente fez uma espécie de top 12, peguei mais de 300 provas, analisei, fiz um ranking, né, para poder trabalhar essas principais apenações lá nesse material dos aspectos microestruturais. Aqui nós veremos tão somente pequenos exemplos para a gente bater um papo sobre isso, beleza? Então vamos lá. Olhem só este parágrafo aqui, pessoal. O regime jurídico administrativo é composto por uma série de prerrogativas e sujeições. Ponto. Entre as suas prerrogativas encontram-se os poderes administrativos, a exemplo do regulamentar, hierárquico e de polícia. O poder de polícia é a atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. Possui como atributos a discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Pessoal, é um parágrafo redigido por quem entende o regime jurídico administrativo ou não é? É um parágrafo muito bem redigido tecnicamente com relação ao conteúdo. O cara domina essa parte aqui do regime jurídico administrativo, falou dos poderes, entrou aqui na questão do poder de polícia, né? Falou aqui dos atributos do poder de polícia, famoso DAC, discricionariedade, autoexecutoriedade, coercibilidade, né? Entretanto, o candidato cometeu uns deslizes aqui com relação a paralelismo sintático do texto. Por que que eu trouxe esse exemplo aqui de paralelismo sintático? Porque vocês erram demais isso aqui, pessoal. É impressionante como a gente corrige o texto dos alunos e os alunos insistem em errar a quebra do paralelismo sintático. E não tem recurso que consiga reverter essa situação, pessoal. Banca a pena a quebra do paralelismo sintático. E se você cometer isso lá no seu texto, vai ser apenado. Depois desta aula, você não vai cometer esse deslize mais. Como? Onde que estão os erros aqui? Dou um doce aí para quem me identificar onde estão os erros aqui neste parágrafo redigido pelo candidato. Olhem só, vou dar uma colher aqui de chá para vocês. Vamos para o próximo slide. Olha só onde estão os erros aqui. O regime jurídico administrativo é composto por uma série de prerrogativas e sujeições. Entre as suas prerrogativas encontram-se os poderes administrativos, a exemplo, aí ele coloca aqui uma preposição, né, mais o artigo do, preposição de mais artigo o, a exemplo do regulamentar. E este aqui, pessoal, este aqui, ele não tinha colocado no texto, né? Ele tinha colocado os que estão em azul, os que estão em vermelho, destacados em vermelho, não estavam no texto originalmente escrito pelo candidato. Então, há exemplo do regulamentar. Por que é obrigatório o uso dessa preposição aqui também mais o artigo? Porque uma vez que ele inseriu aqui no primeiro exemplo, né, exemplo do regulamentar, todos os demais devem seguir esta linha de raciocínio. Então, a preposição ela deve aparecer também nos demais. Então, há exemplo do regulamentar, do hierárquico e do de polícia. Né? A exemplo dos poderes administrativos, né? A exemplo do regulamentar, do hierárquico e de polícia. O poder de polícia é a atividade do Estado. Não se esqueçam de colocar o Estado sempre em letra maiúscula para representar a nação, consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. E aqui é a mesma coisa, ó, a quebra do paralelismo sintático. Possui como atributos, aí tem aqui, a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. Esses aqui ele não tinha inserido no texto. Ora, se ele inseriu aqui na primeira citação, as demais têm de ter também aqui o artigo, tá? Então, se ele inseriu o artigo no primeiro, todos os demais terão de ter. Possui como atributos a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Segundo o nobre gramático Evanildo Bechara, respeitadíssimo pelas bancas examinadoras, ele fala lá, numa parte na gramática dele, que se você se tiver uma sequência de, né, de termos sucessivos, assim, em citações, e se você colocar o artigo no primeiro, né, e todas as demais palavras forem do mesmo gênero desta primeira, ou seja, se uma palavra feminina e você inserir o artigo A e todas as demais também são palavras femininas, você pode inserir tão somente na primeira palavra e ocultar nas palavras subsequentes, tá? Se porventura for uma sequência e a primeira palavra é feminina, a segunda é feminina, a terceira é uma palavra masculina, aí quebra, né, essa sequência, não são do mesmo gênero, e aí obrigatoriamente tem de colocar em todas. Isso eu trago como medida de exceção aqui para vocês. Já vi uma candidata aplicando isso, a banca apenou, a gente entrou com recurso, citou Evanildo Bechara e ganhamos, né, o recurso. Mas, regra geral, pessoal, colocou no primeiro, coloca em todos. Não colocou no primeiro, não coloca em nenhum. Ponto. É melhor seguir isso daí, que você não vai errar nunca. Muita, muita atenção com relação a essa quebra do paralelismo sintático. Beleza? Vamos avançar. A correção, pessoal, correção. Correção. Essa parte aqui é interessante também. Vamos lá. Independente de ajuda, o jovem venceu na vida. O jovem venceu na vida. Tem muita gente utilizando essa palavra aqui, pessoal, independente, de forma errada, tá? Por que que tá errado aqui? O que você compreende aí dessa frase, né? Que o jovem, por ser independente de ajuda, ele venceu na vida, ou que o jovem venceu na vida sem que a ajuda interferisse em sua vitória, né? Então perceba aqui que a diferença, ela é bastante sutil entre um entendimento e outro, né? A diferença principal é que independente, ele funciona na frase como adjetivo, pessoal. Então aqui nós estamos diante de um adjetivo, tá? Estamos diante de um adjetivo. E o adjetivo, ele modifica o quê? Ele modifica o substantivo. Então, o substantivo aqui, no caso, seria o jovem, o sujeito da oração, né? Aqui um substantivo, tá? Então, o adjetivo, ele está ligado ao substantivo ao qual ele se refere, que ele está modificando esse substantivo, né? Então, independente, ele modificaria aqui o sujeito da oração, o jovem, uma pessoa independente, né, de ajuda, que venceu na vida. E se a gente trocar esse dependente por independentemente, né, se a gente trocar aqui por independentemente, que é um advérbio, né, agora estamos diante de quê? De um advérbio, né, é um advérbio. Aí o que que ele está modificando aí? Ele está modificando o advérbio, ele modifica o verbo, ele não modifica ali o substantivo, né? Então, qual é o verbo aqui? Vencer, né? Então, ele está modificando o verbo vencer. Então, trata-se aqui do modo como ele venceu na vida, porque ele se empregou um advérbio de modo, né? Independentemente de ajuda, o jovem venceu na vida. Estamos aqui modificando o verbo. Então, aqui qual é o sentido? Que é independentemente, é o modo como o jovem venceu na vida. Independente de ajuda, Na verdade, é um adjetivo que está modificando o sujeito jovem, né? Dizendo que o jovem ele é o quê? Independente, né? Perceberam a diferença, pessoal? É uma diferença sutil, mas que, nossa, é impressionante como o pessoal utiliza esse independente, né? O adjetivo, quando na verdade deveria ter empregado o advérbio, né? De modo independentemente. Inclusive na própria fala, né, no dia a dia, pessoal, independente, não sei, independente, pessoal, cuidado, cuidado, é independentemente quando você quer modificar o verbo, quando você quer colocar uma circunstância ali, na verdade, para caracterizar o modo, né, como a situação ocorreu, tá? Então, estejam atentos aí a essas duas palavras também, isso aqui, ó, tá no nosso top 10, assim, dos principais erros que os alunos cometem nos textos. Vamos lá, voltando aqui ao nosso slide. Então, conforme eu coloquei aqui, ó, nas cores, ó, independente, o adjetivo se liga ao substantivo jovem, independentemente, advérbio se liga ao verbo da oração, tá? Outra questão aqui, para ficar mais claro, mais um exemplo, né? A Constituição Federal deve ser respeitada por todos os cidadãos brasileiros, independentemente, né, do sexo, da cor e da crença religiosa. A ideia aqui é, independentemente, o advérbio, de como o cidadão brasileiro é classificado, né? Se ele é classificado como homem, como negro, como católico, mulher, branca, budista, ele terá de respeitar a Constituição, independentemente do sexo, da cor ou da crença religiosa. Aqui, no caso, não caberia um independente. Aqui não, mesmo se quisesse, não caberia um independente aqui nesta oração, tá? Então, para sanar qualquer dúvida com relação à aplicabilidade do advérbio independentemente e do adjetivo independente. Beleza?